Agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Mais uma terça-feira ao vivo com mais uma edição do Alô Padre. Deixa eu dar bom dia pro Padre Pierre. Bom dia, Padre.
Padrezinho, bom dia. Bom dia a você que tá aí nos acompanhando, nos ouvindo. Seja sempre muito bem-vindo no YouTube, pelas ondas do rádio. Deus abençoe você.
Lembrando que o programa no YouTube, ele fica salvo. Então, se você perdeu alguma pergunta, se você quer rever alguma pergunta do padre, só acessar o canal Rádio Alô JF, procurar pela data, tá? Hoje, dia 16, você procura lá, Alô Padre, dia 16. Primeira pergunta, padre. Realmente, quando a gente deseja o mal para os outros, ele volta pra gente? Tem uma pessoa que me inferniza. Eu queria que tudo desse errado pra ela, mas eu tenho medo desses desejos voltarem para mim.
Bem, eu aprendi uma vez lá em Rio Pomba que a vida é uma roda gigante, né? É interessante porque tinha uma senhora lá em Rio Pomba que ela falava muito disso sobre a lei do retorno, né?
Uhum.
É a consciência de que um dia tudo volta, né? O que eu planto hoje, eu vou colher amanhã, isso é certo, né? O caminho que eu vou estabelecendo hoje, aquilo que eu vou realizando e fazendo hoje, um dia virá o resultado, né?
Uhum.
Então, essa lei do retorno, ela é muito interessante, porque, de fato, aponta para nós o quê? Aquilo que eu faço hoje é o que eu vou colher amanhã, porque a vida é circular, né? Ela é cíclica, né? Então, quer dizer, padre, realmente quando a gente deseja o mal, ele vem pra gente? É óbvio, é porque você está plantando mal. Ele vai voltar para você. A vida, ela se encarrega de cobrar da gente aquilo que a gente é capaz de realizar. Eu sempre digo isso. A verdade é algo que ela se apresenta, né? Ela sobressai. Por mais que você tente abarcá-la, a verdade sempre aparece. Assim também é aquilo que eu desejo, aquilo também é o que eu anseio. Jesus passou pela vida convidando a gente a ser bom, a ser diferente, né? A fazer o bem. E olha, a vida de Jesus foi de fato um reflexo de tudo isso. Aí você vai dizer assim, ele morreu, não, mas ele ressuscitou, né? O que ele colheu foi a graça, foi a bênção. Por mais que ele tenha sofrido, por mais que ele tenha as pessoas tenham desejado seu mal, por mais que tenham crucificado ele, mas a vitória foi dele. Então quando você olha assim, tem uma pessoa que me inferniza, eu quero fazer o mal para ela, não faça. Quem está te infernizando é ela. A vida cobrará dela. Toda reação, toda ação tem uma reação, isso é físico, né?
Uhum.
Então o mal que eu faço hoje, e não é praga não, é certeza, ele voltará para mim, né? Tem o programa antes daqui do Alô Padre, como é que chama?
O bumerangue.
Bumerangue. O que que é o bumerangue? O bumerangue é aquilo que você joga,
ele volta.
Ele volta, né? Então tudo aquilo que você oferta, tudo aquilo que você oferece, um dia a vida vai te devolver. Não importa se ela está te infernizando, seja boa. Por quê? Porque a vida vai devolver aquilo que você vai fazer. E ela? A vida devolverá aquilo que ela está fazendo. Há uma conta a ser paga. Não lá no inferno, nem no céu. Lá também. Há uma conta a ser paga aqui. Então, se prepare, porque tudo que a gente faz aqui, aqui mesmo a gente paga. Seja bom.
Padre, eu tenho uma irmã que vai à igreja, confessa com o padre, mas quando chega em casa, vira outra pessoa. Trata mal os filhos, o cachorro, briga com todo mundo. E eu fico me questionando, o que adianta ir à igreja se ela é uma pessoa assim?
Pois bem, aqui eu consigo entender que talvez ela esteja indo na igreja até para mudar de vida, para se converter.
Né?
Talvez ela seja capaz de reconhecer que ela de fato é tudo isso, né? E ela está lá na igreja numa perspectiva de mudar de vida.
Uhum.
Que bom, e espero que seja assim, né? Eu não quero acreditar que ela é uma pessoa que tem duas caras, que é capaz de estar na igreja, e lá na igreja rezando, confiando a Deus, mas infernizando a vida das pessoas, né? Eu quero não acreditar que isso esteja acontecendo. Eu quero acreditar que ela está lá tentando, ela está lutando, mas às vezes é difícil mesmo, a conversão é difícil, né? Às vezes a pessoa é movida por tantos outros sentimentos, né? E aí que a pessoa, ela cede, né? as outras pressões da vida, fazendo com que ela fique assim, mal amada, briga com todo mundo. Então, assim, eu acho que a gente pode até ajudar a pessoa. Talvez se você pudesse dizer a ela, chamar ela fora de um contexto, levar para tomar um café e dizer assim, olha, você já percebeu como é que você é? Tá com algum problema? Precisa de uma ajuda? Né? Eu acho que a gente precisa estar atento a isso, né? E se de fato não for isso, se de fato ela for uma pessoa assim mesmo, que dentro da igreja ela é uma coisa e dentro de casa ela é outra, aí é mais sério ainda, porque a gente precisa de um psicólogo, né? Para ajudar inclusive a pessoa a entender que ela é bipolar, ela tem duas maneiras de pensar, de ser, de agir, né? Eu acho que é muito importante, irmã, você ter essa capacidade de conversar, de dialogar, de ouvi-la, mas também de dar a ela uma palavra que ela precisa, né?
Padre, eu assisti uma missa e o padre disse uma coisa na homilia que me mexeu comigo. Fiquei pensativa e isso não saía da minha cabeça. Depois de 3 dias que eu tinha ido à missa, eu li uma postagem que trazia a mesma mensagem. Isso é um sinal divino? Deus usa vários caminhos para falar com a gente?
Com certeza. Deus sempre fala conosco. E isso é muito importante, essa consciência de um Deus que fala, né? Não é um Deus que vai vir até você e vai falar com você, mas é um Deus que vai se utilizar de meios para falar com você. Deus fala através da boca da criança, Deus fala através da boca do pequeno, Deus se apresenta na brisa suave que passa. Então, quer dizer, essa manifestação de Deus, ela acontece sempre, ela sempre acontecerá. Então, certamente, Deus falou com você, então reze, peça a Deus, inclusive, esses dias a liturgia diz sobre isso, né? Samuel, que escuta Deus chamando ele vai até Eli e diz assim, Eli, o senhor me chamou? Não, não chamei. Então, vai uma, vai duas, vai três, na terceira vez ele diz assim, olha, eu acho que é Deus que está te chamando. Quando ele te chamar, diga, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Então, quer dizer, é claro que Deus falou com você, é claro que Deus manifestou para você, Deus que revelou para você. E aí, busca essa intimidade com ele, procure discernir sempre suas decisões, suas palavras, suas ações. Deus fala conosco.
Anônimo, por favor. Estou passando por um problema de saúde muito sério na família. Eu não consigo ver o fim do sofrimento do meu pai. Às vezes me dá uma revolta, porque ele sempre foi uma pessoa muito boa, ajudou muita gente, bom pai, avô e marido. O que justifica essa dor que a minha família está passando?
Bem, primeiramente a gente tem que separar, né? Porque a gente agrega a Deus o sofrimento, né? E agrega a Deus também as conquistas e as vitórias. O sofrimento, a dificuldade, ela é inerente ao ser humano. Enquanto eu tenho vida, e aí eu volto a dizer sempre aquilo que eu digo, os filósofos dizem, eu sou eu e minhas circunstâncias. As minhas circunstâncias, elas me constituem. Nem sempre elas serão favoráveis, né? Ele foi um bom pai, ele foi um bom avô, ele foi um bom marido, quer dizer, ele é reconhecido como uma boa pessoa, então ele teve uma vida boa, ele foi bom, né? E aí nesse tempo todo Deus esteve com ele, abençoando, protegendo, cuidando, e Deus é bom. Mas as circunstâncias da vida também, ela em algum momento da vida, ela pode fazer o sofrimento aparecer. E não é Deus que quer que sofra, é a constituição humana, né? A gente está sujeito a isso. Quantas pessoas boas sofrem? Quantas pessoas boas padecem de uma enfermidade? Quantas pessoas boas são assaltadas? Quer dizer, isso é a vida, né? Nem sempre será eu que produzi, nem sempre é Deus que quer. Às vezes é uma circunstância, uma fatalidade, um acontecimento. Então, assim, eu acho que vocês precisam olhar esse sofrimento até com uma bonita presença de Deus. Por quê? Porque Deus se faz presença no sofrimento também. Ele se faz presença em todas as situações que o seu pai, o seu avô, o seu marido foi bom, né? Foi bom, inclusive você sabe reconhecer, ele foi bom. Peraí, Deus esteve presente ali, ele foi uma pessoa boa, viveu uma vida boa. Nesse momento, ele passa por uma fatalidade, ele passa por um sofrimento e que deve ajudar a gente a aproveitar o máximo a vida, né? Eu acho que tudo aquilo que acontece na vida da gente, eu sempre digo isso, toda situação ruim na vida, ela traz algo de bom. Eu gosto de dar sempre o exemplo da guerra, né? A guerra é uma coisa terrível, horrível, mas nós só temos uma boa medicina hoje por conta das guerras, né? Foi aquele sofrimento que fez eles pularem, né? Eles precisavam pensar, eles precisavam tratar, eles precisavam ter uma condição ali de curar aquelas pessoas. Então, fizeram com que eles desenvolvessem a medicina. Então, o sofrimento, ele sempre traz algo bom na vida da gente, né? O sofrimento sempre traz algum reconhecimento. Então, eu acredito, é claro que a dor no coração da família é presente, né? É claro que essa dor ela é real, mas é preciso que vocês olhem para esse momento e digam: onde está Deus aqui? É preciso encontrar Deus. Certamente ele está aí. E é preciso que vocês aprendam com esse sofrimento. Inclusive, aproveitar o máximo ele, né? Enquanto ele está aqui, enquanto ele está junto com vocês, fazer com que ele se sinta reconhecido por tudo aquilo que ele foi bom. Porque nós corremos um risco de, nesse sofrimento, ir embora, partir, né? Utilizar-se dele para desprender-se da nossa responsabilidade de ser amor, de ser presença. Então, eu acho que, mais do que tudo, o pai de vocês está sendo bom, o avô de vocês está sendo bom. Para quê? Ensinando vocês a viverem o amor, né? Então, eu acredito que o pai de vocês, o avô de vocês, o marido da senhora, continua sendo essa pessoa boa, ensinando vocês na dor e no sofrimento a amá-lo mais, a serem gratos a eles, a manifestarem tudo aquilo que ele foi.
Essa agora, padre, eu já tô com peso na consciência já.
Barney, foi você, Barney? Essa aqui é o Barney.
Eu estava fazendo jejum de doce, mas eu não resisti e fiz o doce que o senhor fez com o Barney e a Tamara.
Complicou.
Quando a gente quebra o jejum, tem que começar do zero ou é só aumentar mais um dia? Tipo, era 30, agora vai virar 31.
É, eu acredito que Deus, o Barney, viu, Barney?
Você tentou
a vida da moça, Barney. Minha filha, reze um terço inteiro para pedir perdão a Deus. Tô brincando. Olha, Deus não é um Deus como nós, né? Que punitivo, que tá lá anotando, hoje conseguiu, hoje não conseguiu. Não, não.
Olha lá, vacilou, olha lá, vamos anotar aqui.
Não. Eu acho que você fez um propósito com Deus, você estabeleceu ali um propósito. Ó, senhor, eu quero ficar 30 dias sem comer doce. Você tava fazendo um caminho, de repente você caiu aí, tentado pelo Barney, pela Tamara e pelo padre.
Pelo padre.
Então, aconteceu, você comeu, ficou seduzida pelo doce. Comece de novo, não precisa começar do zero. Bem, hoje eu falei, eu prometi 30 dias, consegui fazer só 20. Então, esse dia perdeu, agora você faz os 10 para frente, não tem problema, né? Faça mais um dia para frente. Eu acho que esse relacionamento com Deus, ele precisa ser um pouquinho mais tranquilo, mais amável, né? Não é que eu não vou me responsabilizar, eu prometi agora porque Deus é bom, eu faço de qualquer jeito. Não, mas eu prometi, eu comecei, eu caí e agora eu continuo.
Muito bem. Padre, eu estou apaixonada em um homem que trabalha comigo e ele é casado. Eu tento evitar o contato, mas não tem como, porque ele senta do meu lado. O que eu faço para tirar isso de mim? Eu tenho pedido Deus, mas acho que não está adiantando. Eu estou quase pedindo férias para evitar o contato.
Bem, é uma situação complicada porque você trabalha com ele, né? Mas eu acho que é uma situação que pode ser amadurecida. Por quê? Porque não é uma coisa que você quer, embora você esteja apaixonada por ele, mas é uma coisa que você não quer, né? Você está evitando contato, você quer... Eu acho que, primeiramente, você tem que ter consciência de que precisa transformar essa relação numa relação madura, né? Consciente. Primeiro do que você sente e depois daquilo que você não quer. Porque eu digo sempre, aquilo que eu não quero mesmo. Né? A gente precisa ter essa consciência. Olha, eu não quero isso para minha vida e eu não vou viver isso. Ah, mas eu não consigo ter... Não, se você não quer, você consegue. Agora, se você não sabe o que não quer, aí tudo bem. Olha, eu não sei o que eu quero. Então, se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve, né? Eu gosto sempre desse exemplo. A pessoa chega na geladeira, fala, tô com vontade de comer alguma coisa. O que é? Não sei. Aí você abre a geladeira, qualquer coisa tá ali, você come. Ah, mas não era isso que eu queria. Aí você come, mas também não era isso que eu queria. Mas você comeu um monte de coisa. Uhum. É porque você não sabe o que você quer. Não, eu quero um hambúrguer. Uhum. Ah, então vou abrir a geladeira, vou procurar um hambúrguer. Não serve o misto quente, não serve o pudim, não serve aquele mexidão. Não, é hambúrguer. Então você tem que ter clareza disso. Olha, eu não quero, eu gosto dele, eu tenho um sentimento por ele, mas eu não quero viver isso. Por quê? Porque não dá certo, porque ele já tem uma pessoa, porque eu vou ser sempre a segunda, porque no Natal ele não vai passar comigo, ele vai passar com a família, entendeu? Então não, você já viu que não dá certo. Então, eu acho que tem que ter uma maturidade. Eu não quero, não é fugir do problema, é encará-lo.
Uhum.
Né? Cara, ele, né? Olha, não vai ser, não vai acontecer. Então acho que a gente tem que estar seguro daquilo que a gente quer. Eu sempre digo isso, tem que ter firmeza. E aí eu quero parar de beber. Então você para de beber. Eu não consigo, consegue. Se você quer parar, você consegue.
Se quiser, você para.
Agora, se você não tem certeza, aí você vai continuar bebendo. Então, assim, eu acho que a vida também da gente é assim. O que eu quero, eu quero. O que eu não quero, eu não quero. Então, se você não quer, então não vai acontecer. Eu acho que você é capaz, muito bem, de ter consciência daquilo que você quer. Férias não adianta, porque vai passar 30 dias de férias e vai ter que voltar.
Ele vai voltar e ele vai estar lá.
Eu acho que o melhor é você encarar para si mesmo e dizer assim, isso aqui é uma coisa que não vai acontecer. Então, começa a estabelecer relações mais sérias, mais voltados para o trabalho, sem muita liberdade, sem muita intimidade, né? Porque a gente vai abrindo portas para que aquilo aconteça, né? Então fechas e tenha um relacionamento muito amadurecido com ele, tá bom? E falando em seguro, eu acho que é muito importante também a gente ter consciência de um seguro na vida, mas um seguro para as coisas da vida da gente. Por isso que aqui a gente sempre fala da Prontosseg. É seguro de carro, é seguro de veículo, é seguro residencial. Então, se você precisa proteger um bem seu, procure a Prontosseg. Ligue para a Prontosseg, 3239-1802. Procure lá o Abel, a Elaine. Diga assim, olha, eu quero colocar o meu carro no seguro, eu quero colocar a minha casa no seguro. Eu quero fazer um consórcio, sabia?
É, você tem consórcio, consórcio também.
Consórcio é aquele que você vai pagando um pouquinho por mês. Aí você
vai
pagando
e nesse período você tem as chances de ser sorteado.
Aí quando você é sorteado não paga mais?
Não, você continua pagando, mas o valor do consórcio é mais
acessível. Mas aí você já tem seu bem.
É lógico.
A Prontosseg também fala isso. Então ligue para lá, 3239-1802. Um forte abraço para Prontosseg.
Abel, estou esperando seu convite.
Esteve lá em casa ontem.
Bom dia, padre. Eu tenho...
Ô, padre, você não reza mais não, né,
Bel? Oi?
Você não reza mais não?
Oi, tenho ido à missa.
Glória a Deus, eu não tenho te visto.
Bom dia, padre. Eu tenho me sentido muito mal nos últimos dias. Acredito muito em forças negativas, assim como acredito no bem e no amor de Deus. Me parece que um mal olhado me pegou. Não tenho dormido direito, vários pesadelos, uma maré de azar forte. Como é que limpa isso?
Bem, é claro, o bem existe, a coisa boa existe, os bons pensamentos, os bons desejos, o bom olhar, né? Você olha para uma pessoa e diz, quero mais que o Barney seja feliz, conquiste suas alegrias, encontre uma pessoa bacana.
Existe.
Existe. Mas existe também aquele que diz assim, pô, tomara que esse cara se ferre. Tomara que ele vai lá, né? Né? Então, assim, isso existe, claro. E a gente precisa estar sempre muito firme na fé. A gente precisa estar muito unido a Deus. A gente precisa estar sempre muito ligado a Ele. Para quê? Para que essas forças não tenham forças contra nós. Que a gente tenha a força para vencê-las. Então, é possível que alguém tenha olhado com um mau olhado? Claro que é. Porque nem todo mundo deseja o nosso bem. Ilusão a gente pensar isso, né? Não quiseram o bem nem de Jesus Cristo.
Exatamente.
É nós que vamos ser unânime. Claro que não. Ninguém precisa ter essa ilusão de unanimidade. Nem sei se isso é que a gente precisa ter. Eu acho que a gente precisa ter paz. Por isso que a gente precisa ser seletista. Entendeu, Bárbara?
Extremamente
seletista. Tem gente que tem medo de perder pessoas. Não tenha. Porque não vale a pena ter qualquer tipo de pessoa do seu lado. Pessoa negativa, pessoa que fala mal dos outros, pessoa que só vê defeito nas pessoas. Não pode ser uma pessoa boa.
Pra quê?
Não traz coisa boa. Então, assim, comece selecionando quem é que vai estar com você. Aí você vai dizer, ah, padre, mas tem gente que não convive comigo, que não gosta de mim. Tá, mas aí a energia é menor. Pior é você ter alguém que a energia é ruim o tempo todo com
aparentemente
você.
Aparentemente está te abraçando, mas o tapinha nas costas queria ter um punhal.
Punhalando. É. Então, quer dizer, então, é possível sim. Padre, eu posso estar alguém desejando meu mal? Olhando. Pode sim. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, para casa de Deus, corre para a igreja, reza, pede a Deus, acende uma vela para o seu anjo da guarda, mais alto que a sua cabeça. Reza para o anjo da guarda, pede o anjo da guarda proteção, né? Pega a Bíblia, lê a Bíblia, faz uma oração, faz uma novena, né? Para Nosso Senhor desterro, desterrar tudo que é mal da sua vida. E aí, certamente, quando a gente traz Deus para a vida da gente, quando a gente se refugia no Senhor, quando a gente busca a força que vem de Deus, nenhum mal chega até a gente. Mas se eu estou desprotegido, despreparado, é igual a imunidade, né? A fulano pegou o Covid e eu não peguei. O fulano pegou porque estava fraco, né? Estava com a imunidade baixa. Não estava com a defesa boa. Então, a gente precisa estar com a imunidade boa, né? E aí a gente precisa estar perto de Deus, a gente precisa se alimentar de Deus, tá bom? Então, faça isso, acenda uma vela para o Senhor Anjo da Guarda, reze para Nossa Senhora do Desterro, para desterrar isso aí, em nome de Jesus, tudo vai melhorar na sua vida.
Sonhar com um homem que não pode ser meu de jeito nenhum é pecado? Eu sei que a gente não tem controle dos sonhos, mas isso é um sinal que ele está no meu inconsciente, não é?
Não, não saberia dizer se é um sinal que ele está no seu inconsciente. Eu poderia dizer que ele passou por aí.
Uhum.
Né? Agora, pode ser que você já tenha desejo com ele, porque eu não sei. Né? Eu posso sonhar com qualquer pessoa. Não quer dizer que eu desejo a pessoa, né?
Uhum.
Agora, a gente pode dizer, mas que, nossa, por que que eu sonhei com a pessoa? Não tem nada a ver, né? Agora, pode ser que eu nutre por aquela pessoa um sentimento, e aí os sonhos aflora aquilo que já está aqui dentro. Não sei se é o seu caso, porque aqui você não especifica se já tem sentimentos, se não tem sentimentos, se é alguém só que você conhece, né? Não acho que sonhar com alguém significa que ele está no meu inconsciente como um sentimento tão forte. Não. Pode ser que eu tenha visto uma única vez e tenha sonhado, né? Agora aqui, eu acho que é meio dúbio, né? Porque você diz, sonhar com um homem que não pode ser meu, quer dizer, então, porque pressupõe que em algum momento você já pensou ele ser seu, porque você sabe, inclusive, que ele não pode ser.
Uhum.
Então, aí, eu acho que já tem uma coisinha a mais aí dentro. Aí, tudo bem, ele pode estar no seu inconsciente, mais do que no inconsciente. Você sabe que ele está para além do seu inconsciente. Bem, sonho ninguém controla, né? Você sonha muito, Bárbara?
Muito.
É?
Muito.
Sonha que tá voando. Aqui. Mas aí, entendeu? Então, eu acho que os sonhos é livre, né? O sonho é uma terra de ninguém. Você sonha com qualquer coisa, com qualquer pessoa. Não há pecado nisso, né? Agora, eu acho que se você já sabe que ele não pode ser seu...
De jeito nenhum.
O melhor é caçar outro pra sonhar, né?
É.
Caça outro, pô.
Alimenta aí no que tá livre.
Mas menos problema. Isso. Caça problemas, ó. Né? Já não pode ser seu, você sabe. Conta carneirinho que o sonho vem diferente.
O padre, meu irmão está envolvido com drogas, más companhias e tem sido, eu tenho sentido muito medo desse caminho que a vida dele está se tomando. Existe algum santo que lida diretamente com essas questões de trazer pessoas para um bom caminho novamente? Eu tô desesperada.
Pois bem, primeiramente a gente precisa ajudar o seu irmão, né? É claro que a gente vai contar aqui com a fé, é claro que a gente vai contar com a intercessão dos santos, né? Santa Mônica, que rezou tantos anos para Santo Agostinho, acho que você poderia rezar para Santo Agostinho, para Santa Mônica, claro. Mas acho também que a gente precisava ajudar ele num outro sentido, numa perspectiva, quer dizer, uma clínica, um psicólogo, para quê? Para entender também por que que ele está envolvido nisso, né? Por que que ele caiu nesse mundo? Por que que ele foi seduzido por esse mundo? Por que que ele está rendido a isso, né? Então eu acredito o seguinte, eu acho que a gente tinha que pensar uma forma, além da oração. A oração é muito importante, muito necessário. O caminho da fé é muito importante para ele. Mas eu acho que a gente poderia cuidar de outros pontos também, que também são tão necessários quanto esse. Por exemplo, se perguntar por que que ele está nessa droga, o que que aconteceu, o que que foi que empurrou para ele. E de fato você tem que ter medo mesmo, porque todo mundo sabe qual que é o fim desse caminho. E às vezes ainda... a gente pode recuperá-lo, a gente pode trazê-lo para junto, né, para perto da gente. Então, assim, eu não sei qual é o grau de que ele já está envolto nisso, mas eu acho que a gente tem que pensar em tirar disso o quanto antes, né? Então, se preocupe mesmo, lá na igreja a gente tem condição de ajudar você, de conduzi-lo para uma clínica, de levar ele para um caminho. Então, assim, a gente está lá disponível para ajudar. E reze a Santo Agostinho e reze também a Santa Mônica.
Padre, minha vizinha acabou de se separar e fica um entre sai de homem na casa dela ultimamente que eu tenho ficado assustada. Ela é minha amiga há muito tempo e sempre frequentou a minha casa, mas essa nova fase dela está me assustando, principalmente porque o meu marido sabe dessa facilidade com ela agora. O que fazer? Me afasto?
Bem, vamos lá. Por que a questão do seu marido saber quem que é a fase dela? Você está com medo de quem? Do marido ou dela?
Uhum.
Qual que é o problema do seu marido saber que depois que ela se separou, ela teve uma outra opção de vida? Que aqui a gente não está julgando ainda se está certo ou está errado. Eu fiquei mais preocupado aqui com a questão do seu marido.
É.
Por que o seu marido... qual é a preocupação do seu marido saber dessa fase dela? Primeiro, não é você, não é sua vida, não é aquilo que você escolheu para sua vida. Você já tem uma forma de pensar, de agir, já está constituído, né? Pois bem, então assim, vamos pensar essa questão do seu marido aí, né? Não sei se você está com medo, está com dúvida, mas eu acho que você tem que ter clareza do seu matrimônio e daquela pessoa que está com você, né? Segunda coisa, pode ser que você está julgando que o seu marido não queira que você se relacione com ela, né? Porque tem medo de ficar falada também. São situações que a gente precisa estudar aí, que, qual é a sua preocupação em torno do seu marido. Quanto à decisão de vida dela, se você é amiga dela, poderia inclusive aconselhá-la, né? Dizer, olha, eu acho que o que você está fazendo com a sua vida, de fato a vida é só sua, ninguém tem nada a ver com a vida do outro, ninguém tem que tomar conta da vida do outro. A gente pode ajudar a pessoa a discernir o caminho e escolhendo o outro caminho. Mas ninguém tem que determinar, criticar, apontar. Isso não compete a nós. Eu acho que como amiga dela, compete você a toda a liberdade, porque gosta, porque é amigo, porque é o melhor, dizer para ela, olha, eu acho, o que que aconteceu? Por que que você se perdeu tanto assim? Né? Eu acho que essa palavra de amiga, de quem pode, inclusive, indicar o caminho, dizer assim, olha, não é o melhor caminho, por que que você tá fazendo isso, né? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Nós não sabemos também se essas pessoas estão entrando porque são amigos, estão entrando para relacionar, para namorar, a gente não sabe. Mas você, como amigo, tem condição de saber, de orientar, de ajudar e de aconselhar. E até de dizer assim, olha, eu sou uma mulher casada, não fica bem para mim a gente conviver desse jeito, meu marido não quer, né? Ou eu tenho medo do meu marido, não sei. Mas eu acho que em nome da amizade, em nome do carinho, em nome da relação que vocês têm, eu acho que você pode dar uma outra palavra, né? Uma palavra de fato que seja uma palavra de esperança, de entendimento, né? Até para aconselhar, para ajudar, para conduzir. Então, assim, eu acho que você, antes de se afastar, eu acho que você pode tentar ajudar, tá bom?
Muito bem. Chegou a hora de abençoar os nossos ouvintes, tanto no YouTube quanto no rádio, e convidá-los para a Missa do Impossível hoje.
Meu irmão, minha irmã, eu quero pedir a Deus que de maneira muito especial nessa terça-feira Ele possa volver os seus olhos sobre você, sobre a sua vida, sobre todas as suas intenções. Que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, te abençoe, te guarde e te proteja. E logo mais, na Paróquia Santa Rita, eu espero você para a Missa do Impossível, às 19h30. Lembrando que quinta-feira é dia de Nossa Senhora dos Impossíveis. Nós temos missas 7, missas 10, missa meio-dia, missas 3 da tarde, missas 5 da tarde e missas 19h30. Eu espero você hoje para a Missa do Impossível e quinta para o dia, para a festa de Nossa Senhora dos Impossíveis. Deus abençoe você.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.